show está no ar. Sua manhã é tudo de bom, com alegria e emoção. Show da manhã 98, com Renato Gaúcho.
Obrigado, Senhor, por mais esse dia que nasce, 6:20 agora. Obrigado, Senhor, por essa quinta-feira linda, maravilhosa e fria.
Obrigado, Jesus, até pelo frio.
Mais um dia que temos para respirar, para acordar, levantar, viver, trabalhar. Obrigado por mais essa dádiva, Senhor. E aquele nosso pedido diário, uma atenção especial para aqueles nossos irmãos que talvez não estejam em tão boa situação. Nesse dia tão frio, protege aqueles que não têm uma coberta para se abrigar. Sabemos que prefeituras, os estados, todos têm medidas para proteger as pessoas de rua, mas sempre sobra alguém que acaba não usufruindo dessa proteção e passando os horrores do frio.
Verdade.
E quem já sentiu frio é que sabe.
Sim.
O quanto dói na pele.
Cuida de nós, papai.
Também tem aquele, Senhor, que nesse momento, e isso vemos nas reportagens da televisão, dos jornais, disputam um osso para fazer uma sopa. Estão com fome, Senhor.
Infelizmente, pai.
E há aqueles que, embora tendo comida, passam outros tipos de fome, de compreensão, de amor, de atenção, pessoas abandonadas, e nessa época isso se reflete ainda com mais intensidade no espírito daqueles que se sentem sós. Senhor, estende tua mão poderosa sobre todos os que estão sofrendo. Por favor, aqueles que mais sofrem, que estão doentes dos hospitais, que estão em casa mesmo, que estão sem emprego, sem trabalho, sem comida, sem o calor humano.
Cuida de nós, pai.
Cuida de todos nós, Senhor. Que todos possamos sentir, nesta quinta-feira muito fria, teu poder a nos erguer do chão.
Verdade, papai.
O cobertor do teu espírito sobre todos nós, nos protegendo do frio. O frio do corpo e o frio do espírito.
Cuida de nós, Senhor.
Afinal de contas, pastor, está escrito: o choro pode durar uma noite toda, mas a alegria virá pela manhã.
Em nome de Jesus.
Já acordamos à espera desta manhã gloriosa de liberdade, de libertação. Hoje por toda a eternidade, Senhor, tu és o nosso pastor e nada nos faltará.
Amém.
Tu és o nosso pastor e nada nos faltará.
Amém.
Abençoe a nossa quinta-feira, Senhor. Faz deste o melhor dia da nossa vida, o marco da nossa vitória.
Renato Gaúcho e o horóscopo do dia.
Bom dia para você do signo de Áries. Olha, Arindo, será importante agora se precaver contra a reação das pessoas e as mudanças que talvez se imponham. Mais valiosa que tudo será a tua disposição interna de ir à luta, né? Sem dar demonstrações de descontentamento ou irritação. O que é preciso fazer, a gente tem que providenciar. Não adianta ficar fazendo onda e reclamando. No romance, saiba até onde ir em relação a uma pessoa. Não exagere na medida para não afastar em vez de aproximar. A cor é laranja, número de sorte 02, hora 5:30 da tarde. Alô, Touro, bom dia. Taurino, uma ideia tua talvez não esteja apresentando o resultado esperado por conta de uma certa acomodação, viu? Em certos momentos é preciso ter paciência, é verdade, mas tem outro, gente, que a gente tem que pagar para ver. No romance, Touro, não deixe as fantasias te desviarem de um comportamento sensato. A cor é dourada, número 31, hora 10:30 da manhã. Gêmeos, bom dia. Maus resultados, atrasos, má vontade, nada disso deve te aborrecer ou te tirar o ânimo. Pelo contrário, é quando a situação não é a mais favorável que a gente tem que mostrar o nosso valor. No amor, não se fixe na insatisfação. Olhe para frente, Gêmeos, para aquilo que virá, que é para frente que se anda e que se vive. A cor é violeta, número 93, hora favorável, 7:30 da noite.
Renato Gaúcho e o horóscopo do dia.
Alô, Câncer, bom dia. câncer, a sensação de que as coisas estão difíceis ou meio paradas, isso deverá ser administrado com bom senso. Ninguém pode decidir por você o tipo de atitude que você vai assumir. Quem acha tudo difícil, deixa esse tipo de pensamento tomar conta da sua mente, acaba se derrotando a si mesmo, né? No romance, não valorize coisa ruim, câncer. Coreia Vermelha, número 21, hora 16h. Bom dia, Leão. Leonino, preste atenção numa oportunidade que de repente pode estar passando batida aí, viu? Às vezes é preciso saber reconhecer uma chance e saber aproveitá-la em benefício próprio, né? No romance, procure não gastar munição só para alimentar a vaidade. Guarde-se para coisas e pessoas realmente importantes. Coreia Prata, número 53, hora 11h. Bom dia para você, de Virgem. É hora de você buscar uma forma mais objetiva de modificar aspectos da tua vida que não estão tão bem quanto você gostaria, viu? Agora isso depende de você, né? Ter iniciativa é uma condição básica, Virgem, para que as coisas melhorem. No amor, mantenha-se em segurança, até porque você não nasceu para jogar com a sorte. Coreia Verde, número 58, hora favorável, 20h. Alô, você de Libra. Libra, procure aprender com as coisas que acontecem. Sabe que muitas dificuldades que a gente enfrenta são muito parecidas, assim, com outras que a gente já passou. Por isso é preciso prestar atenção, né, nos acontecimentos, para não errar de novo exatamente no mesmo lugar, Libra. No amor, não force a barra fazendo aquilo que não está afim. Saiba se preservar. Corevinho, número 32, hora favorável, 14h. Bom dia, Escorpião. Escorpião, a grande pedida é você agora agir com absoluta intenção e imparcialidade em relação a tudo. Embora às vezes você tenha a tendência a permitir que o teu emocional interfira na tua conduta, você vai lucrar mais se souber separar as estações. No amor, trace limites para si. Evite ir muito fundo em situações que ofereçam risco. Entrar na emoção pode ser fantástico, mas não descuide da segurança. A cor é lilás, número 09, hora 11h30. Sagitário, bom dia. Olha, Sagitário, manter o ritmo, o interesse voltado a teus ideias de vida, e isso será indispensável para o teu sucesso nessa fase. E nas relações de amor, interesses, assim, de uma forma geral, afetivos, demonstrações de afeto e companheirismo vão funcionar muito bem, sabia? Então, Coreia Laranja, número 73, hora favorável, 21h. Alô, alô, você, do signo de Capricórnio. Capricórnio, escute. E, acima de tudo, procure não se desgastar em função de motivos sem importância real, né? Nas relações de amor, por exemplo, sabe que quem comanda a tua mente é você, né? Não procure sarna para se coçar. A cor é marrom café, número 17, hora 18h. Alô, Aquário, olha, esse momento te exige definição e iniciativa. Procure ser rápido no gatilho, não titubeie, não perca tempo com dúvidas existenciais. E no amor, busque a felicidade de maneira racional agora, com segurança, né? No romance, especialmente nessa fase, você não pode se arriscar em demasia, viu, agora? Coreia Grená, número 56, hora 10h. Peixes, bom dia. Você deve ter coragem para buscar maneiras novas na tentativa de solucionar problemas antigos, né? Bem como precisa de envolver a capacidade de começar de novo. Quando leva um tombo, uma coisa melhor que a gente faz é se levantar o quanto antes. No romance, aprenda a olhar para frente e não lamente nada. Amanhã é sempre um novo dia. Coreia Salmão, número 13, hora favorável, 19h.
Renato Gaúcho, e o horóscopo do dia.
Alô, alô, você do signo de Áries. Atenção, ariano, será importante precaver-se contra a reação das pessoas e mudanças que talvez se imponham. Mais valiosa do que tudo será a tua disposição interior de a luta, viu? Não medrar por qualquer dificuldade que aparecer. No romance, saiba até onde ir em relação a uma pessoa. Não exagere na medida, viu? Para não afastar em vez de aproximar. Coreia Laranja, número 02, hora 17h. Alô, Touro, Taurino, uma ideia tua talvez não esteja apresentando o resultado esperado em função de uma certa acomodação, né? Em certos momentos, é preciso ter paciência, saber esperar, mas tem outro, gente, que ajudar o destino é indispensável, senão a gente não consegue o objetivo. No romance, Não deixe as fantasias te desviarem de um comportamento sensato. Corredorada, número 31, hora 10:30 da manhã. Gêmeos, bom dia, geminiano. Maus resultados, atrasos ou má vontade, nada disso deve te aborrecer ou te tirar o ânimo. Pelo contrário, não se permita influenciar negativamente por fatores externos. No romance, não se fixe também na insatisfação. Olhe para frente, para aquilo que virá, porque a vida a gente vive é para frente, não é para trás, não. É para trás é caranguejo. A cor é violeta, número 93, hora favorável, 7:30 da noite. Bom dia para você de Câncer. Olha, Câncer, a sensação de que as coisas estão meio complicadas, difíceis, meio paradas, tudo isso deverá ser administrado com bom senso. Ninguém pode decidir por você o tipo de atitude que você vai assumir. Mas tenha em mente o seguinte: pensamento de derrota leva a derrota, isso mesmo. Pensamento de vitória tende a levar para o... Exatamente, pro sucesso. No amor, não valorize coisa ruim, Câncer. Cor é vermelha, número 21, hora 4 da tarde. Bom dia, Leão. Leonina, leonino, preste atenção numa oportunidade que pode de repente estar passando batida em relação à tua vida em geral. Às vezes é preciso saber reconhecer uma chance e saber aproveitá-la em benefício próprio, em vez de ficar esperando que ela venha se oferecer de bandeja. No romance, procure não gastar munição à toa, viu? Guarde-se para as coisas e pessoas que são realmente valorosas, aquelas que podem representar felicidade. A cor é prata, número 53, hora 11 da manhã. Bom dia para você, Virgem. Hora de você buscar uma forma mais objetiva de modificar aspectos da tua vida que não estão satisfazendo. E nas relações amorosas, procure manter-se em segurança, até porque você não nasceu para jogar com a sorte. Viu, Virgem? A cor é verde, número 58, hora favorável, 8 da noite. Alô, você de Libra? Libra, seguinte, procure aprender com as coisas que te acontecem. Sabe por quê? Porque a vida é assim, ela apresenta de tempos em tempos o mesmo problema, a mesma pedra no caminho, e se a gente não aprender com a experiência, cai no mesmo lugar. No romance, não force a barra fazendo aquilo que não tá afim. Saiba se preservar. Corevinho, número 32, hora 2 da tarde. Alô, Escorpião, a grande pedida é você agir com absoluta isenção e imparcialidade. Embora às vezes você tenha uma tendência a permitir que o teu emocional interfira na tua conduta, vai lucrar mais, Escorpião, se souber separar as estações. No amor, trace limite para si, evite ir muito fundo em situações que ofereçam risco, né? Entrar na emoção pode ser fantástico, mas não descuide da segurança. Corelilás, número 09, hora 11:30 da manhã. Sagitário, bom dia. Sagitário, manter o ritmo e o interesse voltados a teus ideais de vida vai ser indispensável para o teu sucesso nessa fase. Nas relações e interesses de amor, demonstrações de afeto, de companheirismo, né? Isso vai funcionar bem demais, mais até do que você imagina. Cor é laranja, número 73, hora 9:30 da noite. Alô, Capricórnio, bom dia. Procure não se desgastar em função de motivos ou acontecimentos sem importância. Seja frio até na hora de sentir as coisas. O que porventura chatear, né? E passe para um plano secundário. Né, preste atenção naquilo que interessa. No romance, não procure estar na passicossaca, por enquanto. Cor é marrom, café, número 17, hora 6 da tarde. Alô, Aquário, esse momento te exige definição, iniciativa, procure ser rápido no gatilho, não titube, não hesite, nem perca tempo com dúvidas. E no romance, Aquário, quem arrisca muito, tá sujeito a se dar bem, é verdade, mas pode também quebrar a cara. Pense nisso na hora de tomar a decisão. Coregrená, número 56, hora 10 da manhã. Peixes, bom dia. Você deve ter coragem para buscar formas novas na tentativa de solucionar velhos problemas, né? Bem como precisa também desenvolver tua capacidade de começar de novo. Quando levar um tombinho, levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. No amor, aprenda a olhar para frente e não lamente coisa alguma. Amanhã é sempre um novo dia. Coré Salmão, número 13, hora 7:30 da noite.
Bom dia!
Show da manhã 98.
98 FM apresenta
Retratos da Vida, com Renato Gaúcho.
Vou repetir, não se assustem. É uma história bizarra.
É louco.
Mas aqui pra gente que é brasileiro, porque na Índia não. Na Índia isso acontece, pasme, até hoje.
Meu Deus.
É.
Meu
Deus. É verdade, pior que é. Olha, a história se passou na Índia, e apesar de parecer muito estranha para quem não está acostumado, é uma prática comum naquele país, principalmente nas tribos mais afastadas dos grandes centros. Mangli Munda, nome da menina, uma jovem de apenas 18 anos, morava na remota vila de Jharkhand, no leste indiano, e do nada viu sua vida sofrer uma terrível reviravolta. A pobre moça nunca vai esquecer o dia em que seus pais chegaram em casa com aquela notícia que mudaria para sempre a sua vida. Foi o pai, inclusive, que anunciou, todo cheio de cerimônia: a gente arranjou o teu casamento, Mangli.
Ixi.
Você vai se casar o mais breve possível. Você diz xi, minha cara Mili. Mas você não imagina.
Ai,
você ai, não ai, imagina.
Por favor.
Senão você diria xiii.
E vem.
A moça ficou chocada. Até porque supõe que ela já imaginasse o que viria. Olhou para a mãe, que apenas baixou a cabeça e se manteve calada. Em muitas partes do mundo, como se sabe, os casamentos são arranjados pelos pais. Muita gente acha terrível. Tem história de menininhas apaixonadas pelos seus namorados e que são separadas pelos pais, porque os pais arranjam uma outra de uma família que combina mais, por situação financeira.
Acontece bastante.
Mas você nunca ouviu falar disso aqui. Você nunca ouviu falar disso aqui.
Eu tô com medo.
Sendo, imagine o casamento mais bizarro que você possa imaginar. Aí multiplica por mil. Muitas vezes, nesses casos que eu falei, os noivos nem mesmo se conhecem. São de lugares distantes. E como já se pode imaginar, você já imaginou você se apresentar para o seu noivo com quem vai casar no dia do enlace?
Mas horrível, horrível.
Em casos assim, são casamentos assim de interesse, em que não há amor. Mangli foi pega de surpresa porque não imaginava que seus pais fossem tomar uma decisão como aquela. Obrigá-la a se casar sem conhecer a pessoa e sem sentir nada por ele. Se eu estivesse perto da Mangli nesse dia, eu diria: Mangli,
corre.
Você não sabe da missa metade.
Meu Deus, vai piorar.
Renato, olha.
Cê piorar?
Estraga mais.
Ai, Jesus amado. Não, só de imaginar que isso acontece no mundo ainda hoje.
Acontece, lá é direto.
O que a pobre coitada e não imaginava, no entanto, é que o seu drama estava só começando. O futuro que esperava era muito pior e mais bizarro do que ela podia imaginar. Ela não ia se casar simplesmente com um homem qualquer. Pegar um cara. Não! Na verdade, o noivo não era homem.
Hã?
É o quê?
Era uma mulher, então? Não era mulher.
Ai, ai, ai.
Acredite quem quiser, o noivo era um cachorro.
Ah! É o quê? Eu buguei.
Como já foi dito, apesar de parecer estranho,
não pode.
É uma prática comum naquela parte do mundo.
Não, Renato, é isso mesmo.
Um cachorro.
Muitos pais acabam casando suas filhas com cães. Mangli, no entanto, nunca imaginou que ela fosse uma dessas, que esse destino recairia justamente sobre ela. E naturalmente caiu em prantos quando soube de tudo.
Jesus.
E o pior é que teve que engolir o choro, aceitar de cabeça baixa a decisão do pai, mesmo porque sabia melhor do que ninguém que havia um motivo muito forte para obrigá-la a fazer aquilo. Zervi, a Munda, o pai de Mangli, depois de comunicá-la sobre o casamento, saiu pelo vilarejo e voltou com um cãozinho vira-lata chamado Cheru. Aquele que seria o noivo, entre aspas, da sua pobre filha. Apesar da desolação da moça, a cerimônia foi organizada, cheia de pompa, conforme os costumes locais, onde estiveram presentes mais de 70 convidados.
Caramba!
O animal todo enfeitado foi recebido com festa pelos presentes, com direito, pasme, a carro com motorista e tudo. Não dá pra acreditar que isso acontece.
Não dá, não dá.
Mas acontece. Foi recebido com festa pelos presentes. Cheru também foi adornado, como mandava a tradição. E como noivo, estava impecável ao lado de Mangue.
Jesus.
Que também se vestia como mandava o figurino.
Misericórdia, senhor.
Acreditem, foi um casamento pomposo, cheio de convidados, com um maravilhoso banquete. O semblante triste e desolado de Mangue, no entanto, revelava o quanto ela devia estar sofrendo. O quanto ela estava contrariada com aquele casamento, pelo menos para nós aqui distante, bizarro. No entanto, ela sabia que havia um motivo muito forte para tudo aquilo estar acontecendo.
Qual?
Não era à toa que seus pais, Rafa, a tinham obrigado a se submeter àquilo.
É.
Daqui a pouco você saberá.
Não.
O motivo.
Vamos logo,
Renan. Tem uma explicação. Não sei se vocês vão aceitar, mas daqui a pouquinho na segunda parte.
Deus
de retrato.
Ajuda.
98 FM apresenta Retratos da Vida com Renato Gaúcho.
Pois é, tem países que têm assim situações diferentes daquelas em que nós estamos acostumados. Eu perguntaria para você, Mili, se você vivesse na Índia e recebesse uma comunicação dessa, que você deveria se casar com um cachorro, o que é que você faria da vida?
Você tá bem doido, né? Eu fugi no mínimo.
Pensa nisso.
Só fica imaginando.
Ninguém me localiza.
Então, a Mangue, apesar de conhecer essa tradição, achou que isso não ia acontecer com ela. E mesmo morando lá na Índia, ela ficou chocada quando o pai anunciou que tinha arranjado o casamento justamente naqueles moldes. Essa era uma prática comum naquele país, principalmente na parte da Índia onde morava, sem alternativa. Ela foi obrigada a obedecer aos pais e acabou se casando com o pobre do Vila Latim, que também não tinha culpa nenhuma, né?
Não.
Mas voltemos no tempo. Antes de aquele bizarro acontecimento, esse casamento acontecer, Mangli andava passando por alguns infortúnios e, com o tempo, sua falta de sorte acabou se estendendo a toda a família.
Vixe.
Inclusive perderam casa e todo mundo tinha a convicção de que alguma maldição estivesse em cima da menina. E essa maldição acabou se estendendo para a família toda, que perdeu bens materiais e inclusive gente também. Como era costume lá naquela comunidade, preocupados com as coisas estranhas que aconteciam a ela e em consequência a eles também, e tudo assim do nada, os pais de Mangli foram consultar os anciões e, através de um ritual religioso celebrado pelo guru do vilarejo, chegaram a uma curiosa conclusão: a jovem Mangli tinha sido amaldiçoada e estava possuída por um espírito maligno.
Jesus, que é isso?
Não, e era por causa disso que uma série de infortúnios estava recaindo sobre, não apenas ela, mas em cima de toda a família. Os anciães foram bem claros: a filha de vocês terá de se casar com um cachorro. Só esse casamento poderá livrá-la dessa maldição.
Mas que coisa, rapaz!
Segundo esses velhos sábios, a moça estava possuída por um espírito maligno, e se a cerimônia não fosse realizada, ou se, em vez de casar com um cão, ela se casasse com um homem, não apenas a família da jovem poderia ser destruída, será acometida por uma série de infortúnios, mas também toda a comunidade onde eles moravam. Segundo a crença local, com a realização do casamento, o espírito maligno seria transferido para o cão, livrando desse modo a moça, a família dela e o vilarejo de todo tipo de desgraça que pudesse vir a acontecer. Foi por isso que, apesar de descontente, desolada, a pobre jovem aceitou o seu destino resignada. Naturalmente que seria um casamento entre aspas, mas de todo modo, depois da cerimônia, Mangle teria de cuidar do animal durante algum tempo para que a maldição que recaía sobre ela fosse transferida para ele. E depois, quando os anciãos a liberassem da obrigação, ela finalmente estaria livre para seguir com a sua vida, reencontrar um outro noivo, dessa vez um humano, um homem de verdade, para então se casar e finalmente ser feliz. É mole?
Caramba, hein? Olha só, rapaz.
Que denso. Agora, o que me chama a atenção, não só o bizarro, né? É que, mais uma vez, em todo mundo, né? Lá na Índia, em qualquer lugar, sempre recai sobre os animais se tem alguma desgraça.
É verdade.
Vamos passar pro bicho, vamos passar pro cachorro.
Vamos
passar pro cachorrinho.
Obrigado. Uai.
É cachorro, é um bicho mesmo, tá entendendo?
É uma ideia antiga, mas continua até hoje.
Mesmo na Índia, parece que o ser humano adora fazer esse papel, né, de gigolô dos animais.
Sim.
Impressionante, né? Amanhã mais uma edição.
Muito bom. 98.
E agora vamos aos aniversariantes desta quinta-feira com um envelope. A Nelly, como sempre, recebe em primeira mão.
Uh-huh.
Tá abrindo o envelope, né?
Acabei de abrir, olha.
Quem é que tá de aniversário hoje, Nelly?
Tem os nomes em mãos e a gente vai mandar um parabéns bem especial pra Amanda Aparecida de Lima. Ela é do Campo de Santana, hoje completa 27 anos.
Alô, Amanda!
Tem a Célia Augusta da Cruz, do Uberaba, completando cinquentinha.
Celinha, parabéns.
Dauane Pietra Pereira, do Sítio Cercado, 25 anos.
Dauane, querida.
Franci Newton, Raimundo de Oliveira, da Vila Isabel, hoje completando 56.
Franci Newton, aquele abraço.
Isabelle Fernandes Rodrigues, de Araucária, hoje 22 aninhos.
Parabéns, querida.
Laiane Gonçalves de Almeida, do Santa Felicidade, hoje fazendo 26 aninhos.
Parabéns.
Maico Santos, do Mossungue, 34 anos.
Parabéns, meu querido.
Pedro Ariomar Micheleto Júnior.
Alô, Pedrão.
Umbará.
Aquele abraço.
Hoje fazendo 27 anos. Samara Cláudia de Oliveira, do Bigorrilho, 53 anos.
Parabéns, querida.
E fechamos por enquanto com Wesley Oliveira Simões, ele que é de São José de Los Pinhales.
Epa.
Nenene, completando 17 anos. Ué, parabéns.
Vamos ver se tem mais gente aqui. Bom dia, Renato. Hoje é meu aniversário, mando parabéns, amo vocês. Nossa querida N Caroline, do Bom Retiro.
Isso.
Parabéns, N. Atenção, sou de Araucária. Essa não tá de aniversário, é que é Costela.
Ah, não é boba nem nada, né?
É verdade. Tinha mais dois aqui, eu perdi. Daqui a pouco eu falo, tá bom? Você sabe que a pessoa que nasce no dia 29 de julho tem inteligência superior que lhe permite compreender os aspectos da vida com muita facilidade. Suas ideias são geralmente originais, mas nem sempre bem entendidas ou aceitas por aqueles que a cercam. Embora tenha talento, a precipitação pode atrapalhá-la, a impulsividade. Mesmo nascendo num ambiente humilde, se adapta com facilidade aos meios mais sofisticados, pois está no mais profundo da sua personalidade. A admiração pela beleza, pela sofisticação. No amor, a pessoa do dia 29 de julho costuma ser afetuosa e fiel, mas nem sempre tem o equilíbrio necessário para administrar os relacionamentos.
Sim.
Tem fixação, às vezes, por paixões desenfreadas e não correspondidas. Também nasceu no dia 29 de julho a maravilhosa atriz Drica Moraes.
Uhul, eu gosto.
O diretor de novelas Cassiano Gabos Mendes e o piloto espanhol, esse cara tá sempre com pressa, eu sei.
Esse é.
Piloto espanhol de Fórmula 1, Fernando Alonso.
Ah, Alonso.
Pra você, caramba, que hoje completa mais um ano de vida, um grande abraço, parabéns e feliz aniversário.
Agora, o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Eu costumava fazer trilhas com um grupo de amigos. Fazíamos acampamentos, íamos a cachoeiras, picos. Era muito divertido. E naquele dia, tínhamos um passeio programado. Quando o pessoal se reuniu, entramos na van, eu sentei assim na parte dos fundos, ao lado da minha amiga, e de repente ela chamou um amigo dela para sentar também ali a nosso lado. Eu não conhecia esse rapaz. Era a primeira vez que o via. Na verdade, era a primeira vez que ele fazia trilha ali com a gente. E como pensei que fosse algum paquera da Camila, praticamente nem olhei pro lado dele. Os dois, aliás, foram conversando a viagem toda, rindo, assim, na maior intimidade. E depois, quando chegamos ao local do passeio, simplesmente não ficaram perto de nós. Se embrenharam no meio do mato e só foram aparecer na hora de irmos embora. Chegaram assim, meio constrangidos. Aí a Camila tentou disfarçar, disse que tinham pego a trilha errada, se perdido, só que ninguém acreditou. Mas ninguém falou nada também, né? Ficou mais do que evidente que não tinham errado a trilha, coisa nenhuma. Estavam, era, namorando, com certeza. Sabe, na van, na hora de voltarmos para casa, viemos novamente lado a lado, eu, a Camila e esse rapaz. Só que, para o meu espanto, ele veio puxar assunto comigo. E a gente começou a conversar e não parou mais. Falamos sobre tantas coisas, família, filmes, séries, sabe, coisas assim do dia a dia. Eu até estranhei ele ter deixado a Camila assim meio de lado, já que tinham passado praticamente o dia todo juntos, naquela intimidade toda, até que no dia seguinte, eu em casa, me deparei com uma mensagem no meu celular de um número desconhecido. Oi? Qual era mesmo o nome daquela série que você falou que estava assistindo? Eu li aquilo e fiquei sem entender, porque não conhecia aquele número e o perfil da pessoa estava sem foto. Porque, enfim, por isso deixei para lá, nem respondi. Só no dia seguinte é que fui responder. Perguntei de quem era aquele número, no que a pessoa imediatamente respondeu. Oi, eu sou Marcelo. Fizemos uma trilha juntos há 2 dias e eu peguei o seu número no grupo de WhatsApp. Queria lembrar o nome daquela série que você falou e que eu depois esqueci porque não tinha notado. Era ele, o paquera da minha amiga. Até pensei comigo mesmo, que safado. Tá ficando com a Camila e mandando mensagem para mim. De todo modo, fui gentil, comecei a conversar com ele numa boa, mas foi coisa assim bem rápida. Falei o nome da série e ficou nisso. Depois, adicionei o seu número e só então é que apareceu a sua foto no perfil. Bom, uma coisa não dava para negar. Era um cara bonito. Enfim, fiquei ali, admirando seus olhos, seu rosto. E depois disso, passamos a trocar mensagens com mais frequência. A gente falava de trilhas, dos passeios, até que os assuntos passaram a ser assim, mais pessoais. Ele, por exemplo, quis saber tudo sobre mim. Se eu era solteira, se tinha algum paquera. No fim, acabei lhe passando a minha ficha completa. Falei que era separada, já fazia 2 anos, não tinha filhos, morava sozinha e tinha 27 anos. Mais do que isso, falei que era professora de curso superior, mas que por causa da pandemia estava trabalhando em casa. Ele, por sua vez, me contou que também era separado e que morava com uma irmã. Como já tínhamos uma certa intimidade, eu até quis saber se estava rolando alguma coisa entre ele e a minha amiga. E ele jurou que não tinha nada com ela. Que naquele dia do passeio, eles realmente tinham se perdido. Pegado a trilha errada e se perdido no mato. Enfim, as semanas passaram, as semanas foram passando, A gente continuou conversando por mensagem, até que pintou um outro passeio para a gente fazer. Dessa vez, tudo seria ainda mais interessante, mais emocionante, porque ia ter fogueira, churrasco, bebidas. Para minha surpresa, ou talvez nem tanta, o Marcelo não saiu de perto da Camila. Olha, ele tinha dito aquele dia que não tinha nada com ela. Só que uma coisa é o que a pessoa fala, porque estava muito claro que os dois estavam, sabe, se curtindo. Mas juro que não me importei. Até porque entre nós, entre mim e ele, não estava rolando nada. Éramos apenas amigos. Tempos depois, ele acabou me contando que os dois realmente tinham ficado juntos, ido até para a cama, mas que não tinha nada sério entre eles. E tinha sido só aquela vez. Mais semanas passaram, a gente continuou conversando sobre coisas do dia a dia, e ele se mostrando assim um bom amigo. E falava coisas positivas. Desde que tinha me separado e que tinha passado a morar sozinha, eu me tornei uma pessoa assim meio reclusa, e verdade seja dita, meio fechada até. Não era de ficar conversando com ninguém, principalmente sobre a minha vida pessoal. Mas sabe, com ele foi diferente. Eu comecei a me abrir, sem me dar conta, e quando vi, já estava lhe contando praticamente a minha vida toda, e sem medo. Contei, por exemplo, que pelo fato de ser sozinha, às vezes tinha crises de depressão. Mas em vez de procurar ajuda médica, buscar consolo, em outra, eu ficava na minha. Era só assim que eu conseguia enfrentar a situação. Sabe, acabei confessando para ele que em vez de procurar o médico, buscava consolo nas drogas. Até isso eu lhe contei. Eu tinha consciência de que aquilo não era a medida mais correta, de que não era o certo, que estava fazendo mal a mim mesma. Só que fazer o quê? Então, eu contava para o Marcelo o que se passava comigo. E ele sempre tinha uma palavra de consolo, de conforto, de carinho para me dar. Como também me aconselhava a parar, a usar aquilo. Ele, por exemplo, nunca tinha usado drogas, mas também nunca me julgou e nem me criticou. Pelo contrário, sempre procurou me entender e sempre procurou me aconselhar. E isso, é claro, foi mexendo comigo, porque era uma coisa que eu não tinha contado para ninguém, de modo que ninguém me dava conselho, não sabia do meu problema. E olha como é bom ter alguém disposto a te ouvir, a te entender, a te dar um consolo, te dizer uma palavra bonita, te dar ânimo. E por tudo isso, a cada dia que passava, eu me afeiçoava a ele mais e mais. Me sentia tão mal quando a gente não conversava. Passou a ser uma coisa muito importante para a minha vida, a gente se falar. Até que aos poucos eu fui me dando conta de que aquilo que eu estava sentindo por ele era bem mais do que simplesmente amizade. Só que naturalmente guardei aquilo para mim. Não queria estragar aquela amizade bonita que tinha nascido entre nós, caso não fosse correspondida. Mas a cada dia que passava, estava mais difícil esconder o que eu sentia. Até que numa noite, cheguei em casa depois de mais um passeio e a gente começou a trocar mensagens. Já tinha virado costume. Eu tinha acabado de sair do banho. Estava com as costas ardendo, toda vermelha, porque tinha queimado com o sol. Não tinha passado protetor. Eu então tirei uma foto assim das minhas costas, da parte que estava queimada, e mandei para ele, dizendo que estava toda ardida, porque tinha me queimado no sol. Ele respondeu na mesma hora: "Nossa, queimou mesmo." Confesso que fiquei até meio frustrada, porque não era bem aquela a resposta que eu queria. Mas enfim, deixei pra lá. Só que depois de algum tempo, ele mandou outra mensagem. E essa, digamos assim, mais apimentada. Você sabe que eu não consigo parar pra essa tua foto, Júlia? Fique imaginando o que tem assim, mais embaixo. Olha, eu fiquei todo encabulado. Ainda bem que era uma conversa por mensagem. Fiquei toda sem graça, sem saber o que dizer. Mandei apenas uma daquelas carinhas assim de envergonhada e ficou por ali. Mas ele continuou. Quer saber de uma coisa? Adorei a trilha que fizemos hoje. Pena que não deu, né, pra gente ficar assim, mais sozinhos nós dois em nenhum momento, porque se tivéssemos ficado, com certeza teria rolado um beijo. Eu, pelo menos, estava louco para te beijar. Não, imagine como eu me senti. Fiquei tão... Sabe, se eu já estava encabulada, imagine depois daquela frase. Ele falava assim de um jeito tão aberto, tão... Mas apesar de estar encabulada, num impulso, acabei confessando que me sentia exatamente igual em relação a ele. E a verdade é que desde essa conversa, as nossas, os nossos contatos, assim, foram mudando completamente, ficando mais quentes. Depois daquela declaração que ele fez e da minha resposta para ele, nossos papos ficaram mais quentes. A gente já não conseguia mais esconder a vontade que sentíamos de ficar um com o outro. Para encurtar a conversa, depois de uma semana, daquelas nossas mensagens mais calientes, foi inevitável marcarmos um encontro e acabamos parando no motel. Passamos aquela noite todinha um nos braços do outro, nos amando. E ainda tomamos café da manhã juntos no dia seguinte. Foi simplesmente a melhor noite da minha vida. E tudo aquilo só serviu para me deixar ainda mais apaixonada. Foi uma sensação tão boa, tão diferente do que eu já tinha sentido naqueles dois últimos anos em que estava sozinho. Porque é diferente ir para a cama com alguém quando tem sentimento. Para ele, pode até ter sido uma simples transa. Só que para mim, que estava apaixonado, repito, foi a melhor noite da minha vida. Um momento que eu nunca mais vou esquecer. Depois disso, naturalmente, as mensagens que trocávamos foram ficando mais apaixonadas a cada dia. E ele me escrevia coisas tão bonitas, eu nem mesmo acreditava. Me sentia vivendo um sonho, um verdadeiro conto de fadas. Para minha alegria, acabamos passando um feriado prolongado todinho ali no meu apartamento. Ele chegou na sexta-feira e foi embora só na terça seguinte e à noite. Foi tão maravilhoso. Cada instante que passamos juntos, ele era tão carinhoso comigo, só me falava coisas lindas, me fazia rir, me elogiava. Apesar de ter deixado bem claro, e isso eu não posso esconder, desde o primeiro instante ele falou que não queria assumir nada sério com ninguém, não apenas comigo, mas com ninguém. E de qualquer modo, passamos a nos ver direto. Como eu morava sozinha, ele ia dormir comigo no meu apartamento. E foi numa dessas vezes que, na hora de dormir, ele me falou uma coisa que me fez cair no choro. Olha, já faz uns dias que eu queria te falar, até porque... Então, Júlia, o fato é que essa nossa história, ela tá ficando muito séria. Você não acha? Eu tô pensando nisso, repito, já faz quase uma semana e cheguei à conclusão de que é melhor a gente, pelo menos durante um tempo, parar de se ver e cada um seguir o seu rumo. Sabe, ele falou aquela frase de um modo assim tão natural. Repetiu aquilo que já tinha dito lá no começo, que não queria ter nada sério com ninguém. Queria só curtir a vida, aproveitar, me deixando, sabe, sem entender nada. Porque realmente ele tinha falado aquilo, mas a gente tinha curtido momentos tão bons. Sabe, pelo menos assim, na minha cabeça, parecia que aquilo estava mudando. Ele parecia tão feliz do meu lado. Acabei caindo no choro e comecei a ter aqueles sintomas de ansiedade, aquelas crises de pânico que há algum tempo eu já não tinha. Tive até dor no peito dessa vez, falta de ar. Olha, foi uma noite de cão. Ele, assustado, acabou voltando atrás. Falou que era só brincadeira, mas tenho certeza de que só agiu assim por ver o meu estado. Depois desse dia, resolvi procurar ajuda médica, porque fui me sentindo mal a cada dia que passava. E iniciei um tratamento. Fui diagnosticada com depressão e transtorno de ansiedade generalizada. Comecei, inclusive, a tomar remédio. Remédio de tarja preta. E tudo isso ajudou para me fragilizar ainda mais do que eu já estava. Depois que consegui me estabilizar um pouco, com a ajuda daqueles remédios, procurei voltar à minha vida normal. Voltei a fazer as caminhadas, as trilhas. Entre mim e o Marcelo, tudo ficou igual. Mas como eu já disse, ele não queria nada sério comigo. E pediu para manter o nosso romance em sigilo. Nenhum dos nossos amigos que faziam trilha junto com a gente sabia que a gente ficava. Ele nunca quis contar para ninguém. No meu aniversário, por exemplo, fomos numa turma de amigos à Ilha do Mel. E ele fez de tudo para esconder o nosso relacionamento. Imagine, eu morrendo de vontade de fazer um carinho nele, de abraçá-lo, de beijá-lo. E não podia, porque ele não queria. Olha, teve um momento que estávamos no barco, fazendo a travessia, e do nada, eu encostei a minha mão assim, na mão dele, e comecei a fazer um carinho, mas uma coisa assim, bem, sabe, ele me olhou com a cara mais feia do mundo e puxou a mão. Para com isso, Júlia. Tá vendo que tem gente olhando? Olha, os meus olhos se encheram de lágrimas quando ouvi aquela frase. E dita de uma maneira assim tão agressiva. Olha, ainda bem que estávamos de óculos escuros. Por isso é que ninguém percebeu que eu estava chorando. Nem mesmo ele. Se bem que mesmo que tivesse percebido, provavelmente não teria ligado. Eu me sentia tão mal por ele me tratar desse modo, por querer esconder de todo mundo que a gente estava junto. Até que em dezembro fizemos uma viagem, só nós dois, para o Rio de Janeiro. E mesmo estando sozinhos, ele não me tratou de modo diferente. Na minha cabeça de mulher apaixonada, seria uma viagem dos sonhos, coisa de casal. Só que não foi o que aconteceu. Durante os passeios, ele passou todo o tempo de cara virado comigo, e sem motivo nenhum. Não andava de mãos dadas, nem se encostava em mim, dizia que estava fazendo muito calor, e as mãos ficavam suando. Era desculpa dele para não pegar na minha mão. Olha só, Deus sabe a tristeza que eu senti. Tentei não chorar na frente dele, mas, sabe, era inevitável. Eu só queria alguém do meu lado para compartilhar aqueles bons momentos, um pouco de carinho, de atenção. Não estava pedindo que ele se casasse comigo. Infelizmente, em janeiro, depois das festas, eu acabei contraindo Covid. Graças a Deus, os sintomas foram leves, e com o apoio dele, acabei vencendo a pandemia. Olha, disso não posso reclamar. Ele era indiferente comigo quando se tratava de demonstrar carinho, sentimentos, mas nunca me deixou de lado quando se tratava da minha saúde. Vai entender. Ele sempre me apoiou, me ajudou nesse sentido. Até que algum tempo depois, o inesperado aconteceu. Acabei engravidando. Fiquei com tanto medo de contar, porque pelo jeito como ele andava me tratando nos últimos tempos, com certeza não ia gostar nada, nada. Desde novinha, eu tomava anticoncepcional, mas por conta do tratamento que estava fazendo para depressão e para ansiedade, e também dos remédios que tive de tomar para tratar da pandemia, acabaram cortando a eficácia das pílulas para não engravidar. Quando descobri, fiquei com muito medo, repito, toda chorosa, mas ao mesmo tempo, claro, feliz, porque seria o meu primeiro filho. Mas a reação dele, quando lhe contei, me deixou muito mal. Ele não recebeu bem a notícia. Chegou a me acusar de ter engravidado de propósito. Ele já tinha filhos, todos com mulheres diferentes. De modo que para ele, deve ter sido realmente um choque. A verdade é que a minha gravidez foi afastando esse homem de mim mais e mais a cada dia. Olha, no começo, ele até se esforçou para parecer feliz, mas eu via no seu olhar o quanto aquela história de gravidez o desagradava. Eu procurava entender. Ele teve o primeiro filho muito jovem, e na sequência, vieram outros. Hoje, com 35 anos, só o que ele quer é sossego para poder curtir a vida, como ele mesmo fala. De modo que um outro filho não estava mais nos seus planos. Sabe, desde que descobri a minha gravidez, parei até de tomar os remédios para depressão, para não prejudicar o bebê. Para complicar, desde novinha, eu tenho um problema no útero. Sempre imaginei que não poderia jamais ter filhos, de modo que, por ser uma gestação de risco, faço repouso quase que absoluto. E como se fosse pouco, não posso contar com a minha família, para nada. Cresci num lar cheio de brigas, desentendimento. Saí muito cedo de casa, para não conviver com aquilo. Graças a meu esforço, consegui terminar a faculdade, a pós-graduação, e tenho um emprego razoavelmente bom. Disso não dá para reclamar. No entanto, este é o momento mais delicado de toda a minha vida, em que eu me sinto mais fragilizada, digamos assim. Ainda me sentindo sozinha, as coisas parecem que ficam mais difíceis. Os três primeiros meses foram os mais complicados. Tive problemas, inclusive, com a minha gestação. Sem contar as crises depressivas e inúmeros pensamentos suicidas. Olha, não desejo para nenhuma mulher passar tudo o que estou passando. Imagine, passar o dia todo chorando em casa, na cama, desejando que o pai do meu filho estivesse presente. Só que ele não pode, porque está sempre viajando com os amigos, curtindo a vida, ou então, sei lá, quem sabe até nos braços de outra. Sabe, muito triste, é muito dolorido. Para me deixar ainda mais arrasada, ele sempre fez questão de jogar na minha cara que somos apenas amigos, nada mais do que isso, que não me deve nenhuma satisfação. Nem de longe ele lembra aquele homem que era carinhoso comigo, apaixonado quando estávamos entre quatro paredes, pelo menos, que só me escrevia coisas bonitas, falava coisas tão lindas, Não que ele me trate mal, não é isso, mas também não me dá o amor de que eu preciso. Para se ter uma ideia, nenhum dos nossos amigos até hoje sabe que ele é o pai da minha filha, porque ele não quer contar e também não quer que ninguém saiba. E também me impede de contar também. Fez questão de manter tudo em segredo, como se fosse um crime, um pecado, ou como se tivesse vergonha de mim. Estou entrando no sexto mês de gravidez. O enxoval da minha pequena está todo pronto. Não vejo a hora de tê-la aqui nos meus braços. Estou feliz por saber que daqui a muito pouco tempo ela estará comigo. Serei mãe. Só que ao mesmo tempo, a tristeza invade meu coração por ter de passar esse momento tão importante da minha vida completamente sozinha. Aos olhos do Marcelo, parece que a nossa filha é apenas mais uma. Aqui no meu coração, não é nada disso que acontece. É completamente o contrário. E apesar de ele já ter se distanciado de mim, para minha desgraça, eu o amo mais e mais a cada dia. E sinto cada dia mais a sua falta. Espero que nossa filha seja parecida com ele. Porque desse modo, sempre que eu olhar pro rostinho dela, vou também, de certa forma, estar olhando pro rosto dele. E aí vou lembrar do quanto o amei. E apesar de tudo, continuo amando. É um sentimento que, na verdade, acaba me fazendo mais mal do que bem, mas é tão forte que eu não consigo desviar. É um sentimento tão... que entrou assim em mim de um jeito que eu não consigo tirar. Puro, bonito, verdadeiro. Mas que, infelizmente, por meu desengano, nunca foi. E pelo jeito, não terá jamais a graça de ser correspondido. Da minha vida vai ao ar aqui na 98 FM às 8:30 da manhã, todos os dias, de segunda a sexta-feira. Se você tem uma história de amor e gostaria de ouvi-la aqui nesse espaço, escreva para a Música da Minha Vida e remeta pelo e-mail renatogaucho@renatogaucho.com.br, sempre com o telefone para contato com a produção. E, gente, as histórias contadas aqui no Retrato da Vida e também na Música da Minha Vida também estão todas sendo postadas diariamente no YouTube, no meu canal Renato Gaúcho Oficial. Sempre depois de serem contadas aqui na Rádio 98. Por isso, se você perdeu uma história ou quer ouvir de novo para matar a saudade ou perdeu uma parte, está tudo à disposição. Canal Renato Gaúcho Oficial. E pelo menos duas histórias por semana estão em formato novo, animadas de um jeito que você nunca viu. Entre pelo canal no YouTube para assistir e ouvir as histórias Renato Gaúcho Oficial.